Ok, nós estamos em 2 Reis, capítulo 10. No esboço que a gente deu já desde a aula passada, nós vimos a segunda etapa, são várias etapas. Depois na outra folha aqui eu vou mostrar essas etapas no juízo, né, na coisa que, né, nesse processo, nessa guerra que Jeú está fazendo contra toda a casa de Acabe, tudo que está, tudo que representa. E como a gente sempre fala, a gente sabe que a palavra de Deus às vezes resume as coisas e às vezes detalha, né? Às vezes a palavra é muito resumida, às vezes resume todo um processo em uma palavra. Aconteceu isso, ele fez várias coisas em seguida e não descreve nada. Por exemplo, todo esse processo de Jeú poderia ter sido resumido. Jeú eliminou toda a casa de Acabe, matou os reis, matou Jezabel, matou os filhos. Podia ter resumido em 2 versículos, sei lá, né? Acontece isso em outras descrições. Só que nós temos praticamente 2 capítulos, né? Capítulo 9, que nós já vimos, e agora o capítulo 10, ele vai falando sobre cada etapa nesse processo de fazer uma limpeza, de fazer de expurgar, né, esse vírus que entrou no povo de Deus. Então tem uma razão para isso. E eu sempre falo que eu não sei todas as razões. Eu sei que tem razões, tem muitas razões, tem muitas coisas que nós desejamos que o Senhor nos revele. E a gente vai buscando, a gente vai pesquisando e tentando encontrar, mas sabemos que Deus vai mostrando de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso coração, enfim, a gente vai se colocando diante de Deus. Então, antes de falar um pouco sobre essas etapas e ler uma boa parte desse capítulo 10, para a gente ver mais algumas aqui, eu queria chamar a atenção para o fato, já mencionei isso, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que 4 vezes nessa história, 2 vezes no capítulo 9 e 2 vezes no capítulo 10, o próprio Jeú faz referência a Elias, né? Por isso que daqui a pouco vou falar. Já mostramos que Jeú representa aquilo que Elias veio fazer e que Elias não viu acontecer. O final do ministério, o objetivo do ministério de Elias era preparar o caminho para que Deus pudesse eliminar de Israel esse vírus terrível que era Jezabel, né, junto com Acabe. Mas Elias não viu isso, né? Até foi por isso que ele reclamou com Deus. Como é que é, Deus? Né? Então, já falamos bastante sobre isso, vamos resumir esses passos daqui a pouquinho, mas primeiro eu queria que vocês olhassem comigo no capítulo 9, 2 Reis 9, só para a gente ver assim quanto que isso aqui é enfatizado. O próprio Jeú tem consciência desse fato. Ele conheceu Elias. Ele era um dos generais, um dos capitães. Ele servia com o rei Acabe. Então, no capítulo 9, versículo 25, depois que Jeú acabou de matar o filho de Acabe, Jorão, né, o rei Jorão, versículo 25, Jeú diz a Bidcar, seu capitão, toma-o, né, o rei ferido, o rei morto, lança-o no campo de Nabote, o jezreelita. Lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença: ontem eu vi o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Então, Jeú acabou de matar Jorão e ele fala com o companheiro dele, né, outro capitão. Lembra, nós dois estávamos juntos com Acabe e vimos naquele momento em que Elias deu essa palavra para Acabe de que o Senhor ia julgar o que ele tinha acabado de fazer, de matar Nabote, os filhos dele, apropriar da sua propriedade. E então ele, ele lembra daquela palavra e fala ali sobre isso. Depois, mais na frente aqui, depois da morte de Jezabel, versículo 36, voltaram e comunicaram no Ageu que disse, né, eles foram enterrar Jezabel, ela tinha morrido, né, já, e aí Jeú falou assim, vamos enterrar, porque afinal de contas ela é uma rainha, aí não acharam nada lá praticamente, e aí ele falou, esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o Tisbita, seu servo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. As duas referências no capítulo 10, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas eu não vou ler agora, porque depois, assim, eu primeiro vou mostrar essa sequência aqui, para entender como que isso que Jeú está fazendo cumpre a palavra que foi dada a Elias. Lembrando que, muitas vezes, principalmente quando Deus usa uma nação de fora, como a Síria, como Babilônia, Nabucodonosor, pessoas que não conhecem a Deus, que são instrumentos de Deus para cumprir a sua palavra, essas pessoas cumprem a palavra de Deus sem saber. Nesses casos aí, a palavra de Deus, a palavra profética, é cumprida muitas e muitas vezes sem a própria pessoa saber. Agora, Jeú, ele não é um modelo de piedade, de servir a Deus, que nós já mencionamos isso, né? Ele não vai o caminho todo, ele não é 100% fiel, mas ele teme a Deus e ele tem consciência de que ele está cumprindo a palavra de Deus. Então, é um ponto interessante que Jeú, ele tem consciência, né? E afinal de contas também, além daquela palavra de Elias que ele presenciou para Acabe, ele foi ungido, nesse próprio capítulo 9, né? No início do capítulo 9, ele foi ungido por um filho dos profetas enviado por Eliseu, que deu a profecia para ele, dizendo, você está sendo ungido para exercer juízo contra a casa de Acabe e Jezabel. Então ele tem muita consciência de que ele está fazendo algo por ordem de Deus. Então isso é uma coisa importante, a gente também já mencionamos o fato de que é muito raro Deus autorizar alguém humano a se levantar contra um superior. Muito raro isso acontecer. Normalmente, como nós vemos no caso de Davi, a pessoa pode ter uma palavra de Deus de que aquele governo, aquelas autoridades, aquelas pessoas que estão no poder, Deus vai tirar, não são pessoas autorizadas por Deus, não são pessoas que Deus está autorizando a sua autoridade, mas não cabe ao homem tirar. Né? O exemplo de Davi é muito forte, e esse é o grande exemplo, porque Jeú ele é um exemplo de alguém que Deus usou para trazer juízo, mas ele não é um exemplo do reino de Deus. Ele continua sendo o governo humano, porque ele continua nos pecados de Jeroboão. Jeroboão representa o governo humano dentro do povo de Deus. Então, Jeú, ele não traz o reino de Deus. Ele continua sendo o governo humano, mas ele é usado por Deus para combater algo muito terrível, né? Uma influência muito terrível dentro do povo de Deus. Então, a gente tentando entender esses papéis. Ok, então, como ele faz referência a Elias, eu queria mais uma vez voltar, porque a gente, no nosso estudo, como a gente vai bem devagar, meu pai usava uma expressão assim, que a gente estuda as árvores, eu nem me lembro direito como é que era o ditado, mas era algo assim, a gente fica examinando muitas árvores, a gente perde a visão da floresta. Então, a gente precisa ter uma visão, de vez em quando, assim, a gente vai estudando os detalhes, mas de vez em quando a gente tem que se afastar e dar uma olhada no geral para ver onde que a gente está. Como é que foi que aconteceu tudo isso? Então, como já faz tempo que estudamos Elias, vamos lembrar dessas coisas assim, bem rápido, só para a gente ver por que existem várias profecias, como nós vimos naquela época, que falam que Deus vai enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, isso tem muito interesse para nós. Né? Elias, ele teve um ministério, mas várias coisas que Elias iniciou foram completadas por Eliseu e agora por Jeú. Então, quando a gente pensa no ministério de Elias, que Deus vai enviar antes do grande e terrível dia do Senhor, ele vem num pacote só. Então, quem que é Elias que vem antes do grande e terrível dia do Senhor? O ministério de Elias, a missão de Elias, inclui tudo isso aqui. Por isso que eu quis colocar, estamos aqui nessa etapa final do que Elias trouxe, então a gente precisa ter essa visão. Então, vamos lembrar, se você estiver anotando, quiser completar, que aqui eu só coloquei uma palavra-chave, mas o juízo, né, tudo começou... 1 Reis 17, quando Elias falou, não vai ter chuva, senão segundo a minha palavra. Então ele já começa trazendo juízo. Existem várias etapas no juízo de Deus. E a etapa máxima final é o juízo final, né? Quando Jesus volta. E mesmo quando Jesus volta, as coisas não acontecem tudo de uma vez. Então, a gente precisa entender o juízo, porque o juízo, quando Jesus voltar... não vai ter mais oportunidades, mas todas as etapas anteriores ao juízo final, o próprio juízo, que às vezes até encerra as chances para algumas pessoas, ou para nações, ou para situações, mas o juízo, quando não é final, é também um alerta de Deus, é uma advertência, é uma oportunidade. Quando o juízo, quando Deus exerce juízo na nossa vida, esse juízo muda de nome, chama-se disciplina. Mas, na verdade, é mais ou menos a mesma coisa. Se você for olhar o que fala em Jó, o que fala nos Salmos, em outros lugares, eles falam assim, Deus, o Senhor pesou a mão sobre mim em juízo, mas era disciplina, porque até que chegue a etapa final, Deus sempre quer... dá ainda uma oportunidade para que haja arrependimento, né? Então, esse juízo, falta de chuva, não era juízo final. Era uma oportunidade para que Acabe, o povo de Israel, se arrependesse. Ok? Então, essa etapa de juízo, eu coloquei falta de chuva, é Deus usando... forças, circunstâncias da natureza. Isso é muito comum. Terremotos, né? Enchentes, a natureza ficando fora de controle, fora de equilíbrio. Deus não criou o mundo para ser assim. Não é maravilhosa a chuva, mas quando a chuva vem demais, traz destruição. Ou quando falta a chuva... traz problemas sérios. Então, todo esse desequilíbrio que nós estamos vendo no nosso tempo, né? Continuamente nós vemos esse problema do descontrole da natureza. É uma primeira etapa de juízo de Deus. É Deus chamando atenção. Gente, vocês não estão escutando. Vocês não estão lembrando. Vocês não estão prestando atenção. Está faltando água. Temos vivido essa situação em São Paulo. Deus... ainda não está na etapa final, porque faltou chuva, mas tem vindo um pouco mais, e assim, ainda não está naquele ponto assim, extremo. São chances que Deus está dando. E outra coisa, assim, então, essa etapa de juízo é descontrole da natureza, isso envolve sempre fatores econômicos, então, ou as duas coisas estão interligadas, né? A falta de chuva... ou outros desastres causam problemas econômicos, ou a gente pode até falar situações econômicas também, mesmo que não envolva algum problema da natureza, crises econômicas também são alertas de Deus. Então isso é para mostrar, hoje essas coisas não são muito claramente associadas a Deus falar, né? Assim, o mundo, a nação, a maioria das pessoas não reconhece isso como advertência de Deus, mas pelo que a gente vê na profecia de Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, que fala de Elias, que virá antes da volta de Jesus, a ideia que nós temos, com essas profecias, como no tempo de Elias, é que essa falta de chuva, Deus muitas vezes fez faltar chuva. Mas quando Elias veio, ele falou, ele avisou para Acabe antes. Ele falou assim: não vai chover, senão segundo a minha palavra. Então eu creio que a vinda do ministério de Elias, que não é uma pessoa, não é duas pessoas, é realmente um ministério que Deus vai levantar, eu creio que outra vez vai ter avisos em que as pessoas vão poder associar o que está acontecendo com a palavra de Deus. Então isso é muito importante, porque Elias representa um momento em que Deus não se cala, em que Deus não está simplesmente deixando as coisas acontecer, porque nós temos muito essa impressão que o mundo vai ficando cada vez pior e Deus não está fazendo nada. Não é isso que a gente sente muitas vezes? As coisas vão piorando, piorando, e parece que Deus não faz nada, não chama atenção, não faz acontecer, não faz as pessoas ficarem atentos a Deus, ok? O segundo, que é aquele confronto sobrenatural com Baal, que envolveu, né, cair fogo do céu sobre o sacrifício e tal, é outra situação em que Deus, num momento muito raro, você pode ler toda a história da Bíblia, muito raramente Deus chama os falsos deuses a um confronto. É muito raro isso. Deus sempre fala, os profetas falam, isso é idolatria, vocês não podem ir atrás de outros deuses, mas raramente Deus manifesta sobrenaturalmente o seu poder para mostrar que ele é Deus e que os falsos deuses não têm poder nenhum. Muito raramente isso acontece. E justamente os dois maiores momentos em que isso aconteceu no Velho Testamento foi com aqueles que são associados com as duas testemunhas de Apocalipse 11. Que é Moisés e Elias. Com Moisés, Deus mostrou para o mundo, né? Porque Egito representava a nação mais poderosa naquela época. Então, quando Deus mandou todas as pragas e abriu o Mar Vermelho e tudo que ele fez no tempo de Moisés, ele estava mostrando para Faraó e para o Egito que os deuses deles não eram de nada, não é isso? Agora, Elias faz isso dentro da nação, dentro do povo de Deus. Então, são esses dois grandes momentos: Moisés para o mundo e Elias para a nação apóstata, né, a nação de Deus, que está longe de Deus. Então, ele mostra tem um confronto sobrenatural, em que Deus mostra que realmente ele é o grande Deus. Ok, depois disso, tem toda aquela história que Jezabel ameaça Elias, ele foge, ele vai perguntar para Deus lá no Monte Sinai, e Deus dá para ele a resposta, né, de que tudo aquilo que Elias estava esperando aconteceria com aquelas três pessoas, né, Eliseu, Jeú e Azael. Mas antes disso, Eliseu foi chamado, na verdade, antes desse pronunciamento, mas esse pronunciamento de juízo é no capítulo 21, exatamente naquele momento que Jeú lembrou aqui, que foi quando Elias foi ao encontro de Acabe, que estava se apropriando da propriedade Nabote que eles tinham feito matar. E essa foi a primeira vez que antes Elias falou assim: não vai chover, mandou Acabe a juntar todos os profetas de Baal, mas nesse pronunciamento é exatamente quando ele fala que tudo que está acontecendo agora com Jeú vai acontecer. Então, lá naquele campo de Nabote, é que ele fala: Acabe, agora eu vou te falar a palavra de Deus. Deus decretou sua morte, a morte de Jezabel, a morte de todos os seus descendentes. Vai ter uma limpeza, porque vocês não prestaram atenção, vocês não se arrependeram. Tinha chance, gente. Tanto é que eu sempre chamo atenção para isso, porque isso assim, tem sido, pode parecer uma coisa muito óbvia, mas para mim isso é muito importante lembrar, que todos os momentos, em cada momento que Deus dava uma palavra de juízo, eu vou dar um outro exemplo, Salomão que foi, né, na primeira parte do reinado dele, foi um homem que amava a Deus, construiu a casa de Deus, fez aquela oração tremenda, fez muitas coisas tremendas, mas depois ele caiu por causa das mulheres, o coração dele se afastou e Deus mandou um profeta para Salomão e falou: por causa disso, por causa do que você fez, por causa da sua apostasia, eu vou tirar 10 tribos, vou dividir a nação e vou arrancar de você e vou dar para uma outra pessoa, mas não nos seus dias, nos dias do seu filho. Aí o que que Salomão fez? Essa parte todo mundo lembra, né? O que que Salomão fez? Ele não se arrependeu, isso é o mais importante. Ele não se arrependeu. Ele ficou sabendo quem era a pessoa que receberia as 10 tribos, que era um servo dele, estava no serviço dele, Jeroboão. E a Bíblia diz que ele tentou matar Jeroboão. Então, ao invés de se arrepender, ele endureceu mais e quis matar Jeroboão, que quando você pensa na lógica da coisa é muito idiota, né? É assim, é uma coisa assim, o que que vai adiantar isso? Se Deus falou que vai arrancar das minhas mãos, ele pode dar para Jeroboão, ele pode dar para outra pessoa, mas a vontade de Deus não vai ser frustrada, né? Então, ele não se arrependeu. E já nesse pronunciamento que Elias fez contra Acabe, eu sempre chamo atenção a isso porque eu acho muito significativo, Acabe teve um comecinho de arrependimento, né? Não foi arrependimento total, mas ele ficou muito abalado, usou pano de saco, andou mansamente, ficou assim temeroso diante de Deus. E isso me mostra o quanto que Deus, quando ele fala, vai acontecer isso, né? O grande exemplo também é Jonas, né? Que foi falar sobre juízo dentro de 40 dias, Deus vai destruir Nínive, e o povo se arrependeu e Deus não destruiu Nínive. Então, todas as profecias de juízo podem ser adiadas ou revertidas se houver arrependimento. Então, Deus busca arrependimento através dos juízos, dessas etapas iniciais de juízo, que são alertas, e através da própria palavra profética, né, que ele fala, vai acontecer isso e isso. E se você não se arrepender, vai acontecer mesmo. Então, ele deu o pronunciamento e, por causa daquele arrependimento parcial de Acabe, Deus falou, não vai acontecer nos seus dias, vai acontecer nos dias do seu filho. Aí veio Eliseu. Então, Elias, ele não viu o final dessa missão toda. Então, Eliseu representa a complementação. Ele termina o que Elias não tinha feito. O que que Elias não tinha feito? Ele não tinha ungido Azael e Jeú. Mas Eliseu não fez só isso. Na verdade, aqui em 2 Reis 9, como tenho mostrado, Eliseu, todo o ministério de Eliseu até esse ponto aqui, depois dessa unção, nós não temos mais registro do que Deus fez alguma coisa mais através de Eliseu. Então, o que Eliseu fez? Ele trouxe mais períodos de chances, mais oportunidades. Então, isso é muito importante quando a gente lê na palavra que realmente virá juízo sobre a igreja, virá juízo sobre a igreja e virá juízo em muito maior escala sobre o mundo, não é isso? Isso vai acontecer. A volta de Jesus para estabelecer o seu reino, ele tem que trazer limpeza. E essa palavra também que a gente viu três vezes, Jorão, né, no capítulo 9, né, três vezes, quando Jeú estava chegando para Jezreel para matar Jorão, três vezes, ele mandou mensageiros, depois da terceira vez ele mesmo foi e perguntaram: você está vindo em paz? Está vindo em paz? E paz é o reino de Deus. Paz e justiça é o reino de Deus. Mas Jeú falou assim: não tem paz, porque essa semente maligna está operando. Não pode ter paz sem limpar, sem arrancar, sem julgar a semente maligna. Então, vai haver grande juízo, grande derramamento de furor. Os profetas falam muito sobre isso, falam, né, principalmente os profetas falavam com o próprio povo de Deus: por causa de tudo que vocês fizeram, vai ter grande ira. E eu não sei, assim, não sei fazer um paralelo exato, mas eu sempre lembro, se você estudar a história dos judeus na Bíblia e depois, né, nesses últimos 2000 anos, você vai ver o quanto Deus julgou a nação de Israel por causa de toda a infidelidade deles. Então, não é brincadeira. Vai haver um juízo final sobre todo mundo. Mas Deus tem que julgar primeiro a sua casa. E se ele fez isso com o povo natural, que são os judeus, vocês não acham que Deus também vai tratar conosco, a igreja? Porque nós também somos povo de Deus. Então, virá grande juízo. Eu não sei, eu não tenho revelação de como isso vai acontecer. Eu não sei exatamente, né, eu fico estudando essas coisas junto com vocês. Jeú é o juiz, representa o juízo de Deus contra o próprio povo de Deus. Como isso vai acontecer? Se isso faz parte da missão de Elias, então, quando Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor, eu tenho que entender que isso faz parte, esse processo de juízo sobre a casa de Deus. E nós lemos na última aula, Malaquias, que ele fala: eis que eu envio o meu mensageiro. O mensageiro era João Batista, antes da primeira vinda, mas a primeira vinda não era o grande e terrível dia do Senhor. O próprio João Batista, que falou: eis que vem após mim alguém que é maior do que eu, ele vai batizar no Espírito Santo e com fogo, ele vai pegar a palha e vai queimar tudo. Jesus não fez isso. Ele não queimou a palha. Então, tudo isso mostra, né, como Jesus falou com os discípulos. Elias já veio. Os discípulos perguntaram: por que os escribas falam que Elias virá? Jesus falou assim: Elias virá mesmo. Eles estão certos. Os escribas normalmente não eram considerados certos por Jesus, né? Então, quando eles falavam, né, mas os escribas falam isso, muitas vezes Jesus contradizia os escribas. Mas dessa vez Jesus falou assim: não, os escribas estão certos. Elias virá mesmo. E ele vai restaurar. Mas para restaurar, para ter paz, o que que tem que fazer? Tem que limpar. Tem que julgar. E aí ele falou: Elias já veio, mas Elias virá. Ok. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, e antes do juízo de Deus na casa de Deus, nós temos a fidelidade de Deus de nos dar chances, de nos dar avisos. Então, Eliseu, ele representa até um tempo gostoso. De repente, Deus estava tão bravo com Elias, Elias falava de fogo, Elias, né, Elias representa muito um negativo. Aí, de repente, vem Eliseu, né, multiplicando pão, trazendo azeite, né, para ele ministrava muito para os filhos dos profetas, para o povo fiel, mas mesmo para os reis, ele trouxe vários livramentos para reis que não eram fiéis a Deus, né? Então, Eliseu, ele está representando um momento em que a gente poderia pensar: ai, que bom, acho que Deus não vai fazer mais nada, né? Passou, né? Passou a tempestade, passou o trovão, não, acho que está tudo tranquilo. Não, não era nada disso, né? Romanos 2 fala: você ignora que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. Então, Deus estava dando essa chance. Já falamos bastante sobre isso, mas eu queria colocar nesse contexto geral. Aí vem, finalmente, o próprio Eliseu, aquele que foi usado por Deus para trazer livramentos, para abençoar, para mostrar que Deus é bom, dando chances, né? Aqueles livramentos, né, dos leprosos, que todo o exército foi embora, a fome acabou, né? Coisas tremendas Deus fazendo, dando chance para um povo que não era fiel a Deus, para que eles tivessem uma oportunidade. E aí chegou a hora que não tinha mais chance. Deus falou assim: agora pode ungir. Azael ungiu Azael, chorou, né? Lembra? Eliseu chorou com Azael, eu estou vendo o que você vai fazer com o povo de Deus, com o meu povo. E depois ele unge Jeú. Então é duplo juízo. Duplo juízo porque vem de fora e vem de dentro. Azael, né, é Deus trazendo juízo de outras nações e também trazendo juízo de dentro, né? E esse juízo específico, né, sobre Jezabel, mas envolvendo toda a limpeza, né, contra dentro do povo de Deus. Então isso aqui é para mostrar, isso aqui foi a missão de Elias, né? Elias veio para fazer isso, e eu estou falando sobre isso porque o próprio Jeú, ele menciona, nós vemos duas vezes no capítulo 9 e agora duas vezes no capítulo 10. Então agora nós vamos ler o capítulo 10, vamos ver as outras etapas, depois eu vou mostrar para vocês as diversas etapas nesse juízo de Jeú contra o povo, contra a casa de Acabe. Tá? Então, eu vou colocar aqui já para vocês já ir acompanhando aqui. Então, essas são as etapas no juízo feito por Jeú. Nós já vimos duas etapas, ok? Primeira etapa, os governantes em exercício. Quem eram os governantes em exercício? Jorão, em Israel, e Acasias, em Judá. Então, a primeira etapa do juízo de Jeú foi Deus tirou as autoridades em exercício, porque Jezabel é a força por trás. Então, a primeira coisa que ele fez foi juízo contra as autoridades em exercício. E lembre sempre que nós temos tentado fazer uma aplicação para os dois reinos. Lembra? Temos Israel, as 10 tribos, que representam um afastamento do modelo de Deus. Desde quando o reino foi dividido, desde Jeroboão, o primeiro rei, eles se afastaram do modelo de Deus. O que é o modelo de Deus? É Jerusalém, a casa de Deus, a forma como Deus mostrou que ele queria ser adorado. Jeroboão criou um outro sistema, e esse outro sistema é que nós estamos chamando assim da igreja institucional. Não é só a igreja católica, os protestantes durante toda a história, desde Lutero, os protestantes sempre olharam para a igreja católica como a grande Babilônia, como a igreja institucional que estava fora. Mas todas as igrejas evangélicas participam do mesmo princípio, ok? Então, Israel, as 10 tribos, representam um modelo diferente do que Deus instituiu, porém parecido. Parecido, tem semelhanças, né? Jeroboão fez um negócio muito parecido, ele imitou, em vez do sétimo vez, vou fazer no oitavo, né? Então ele fez um monte de coisa assim, semelhante, mas diferente, para que o povo não fosse voltar para lá. Isso representa a tendência humana de segurar as pessoas, para que as pessoas não possam ir a Jerusalém, que é onde Jesus está no centro. Então, isso é toda a tendência, isso não é de uma igreja nem de duas, isso é de todas. Isso é o sistema humano, é o governo humano. Você pode ter o governo humano até sem uma instituição formada, ok? Então nós temos que entender isso. Agora, Judá, o outro reino, eles eram aqueles que tinham a descendência de Davi, tinha Jerusalém, tinha o templo. Então a coisa está mais correta, né? Assim, tem um padrão, tem um modelo, mas eles também se afastavam após outros deuses. Então, deixar o coração que vai atrás de outros deuses, isso pode acontecer tanto num sistema como no outro, ok? Então, mesmo Judá, eles incorriam nos pecados, mas em Judá era mais fácil voltar. Nós temos muitos momentos na história de Judá que os reis se voltavam para Deus. Em Israel isso nunca aconteceu, né? Então, Judá representa aquilo que está mais próximo do padrão de Deus, e seria assim, os movimentos que existiram durante toda a história, que procuraram sair daquela prisão do institucionalismo humano e procuraram servir a Deus mais, com mais fidelidade, com mais semelhança àquilo que Deus mostra na sua palavra. Mas eles também correm muito perigo de ir atrás de outros deuses. Então, isso também aconteceu. Mas os governantes em exercício, então Deus trouxe juízo em primeiro lugar contra as autoridades, as pessoas responsáveis por governar os dois reinos. Então Deus está julgando os dois reinos e ele tira primeiro os governantes. A segunda etapa é a força maligna por trás, porque a origem, a raiz do que está aqui está em Jezabel, né? Ela que foi a pessoa que gerou essa linhagem maldita, né? essa linhagem que se rebelou contra Deus. Então ela caiu aqui. E nós já mostramos isso, não sei se nós vamos ter tempo, acho que não, para voltar a isso, mas Jezabel, ela é chamada assim de... ela era a esposa do rei Acabe, mas ela, aqui no capítulo 9 mesmo, né, quando Jorão vai ao encontro de Jeú, ele fala assim, tem paz, Jeú? Jeú fala assim, não, como pode ter paz enquanto as prostituições de tua mãe são tantas? Isso entendido como prostituição espiritual, de ir atrás de Deus, mas o tipo de culto que Jezabel promovia incluía também prostituição carnal também. Então ela é muito relacionada com a grande meretriz de Apocalipse 17, né? Então é isso que nós precisamos entender. Ela espalhou seus tentáculos, suas sementes, sua descendência nos dois reinos. Ela, né, invadiu, é um câncer maligno que começou a tomar conta do organismo. Então, Deus quer julgar Jezabel, Deus quer julgar Babilônia, mas nós precisamos muito saber o que é Babilônia, porque muita gente tenta identificar Babilônia como uma coisa meio exterior, ou achando que sai de Babilônia porque sai de uma igreja, uma coisa assim, e é muito mais profundo do que isso. Ok, então agora nós estamos no número 3, vamos só ler esse relato no capítulo 10. Não é um relato, não é uma descrição agradável, né? Proibido para menores de 18 anos, né? Mais ou menos assim, né? Assim, esse relato assim, é muito sangue, mas está aqui, a gente precisa entender o que representa. Então, vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. Ora, Acabe tinha 70 filhos. Certeza que não eram todos filhos de Jezabel. Eles tinham muitas mulheres, né? Então, ele tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria. Israel tinha dois centros de poder, né? Tinha Samaria, que era a capital mesmo, e tinha Jezreel, que era, sei lá, um lugar onde passava as férias, sei lá, assim, era lá que Jezabel morava, era lá que ficava o campo de Nabote, né? E ficava numa grande planície, uma planície muito fértil. Então é na mesma planície onde fica Megido, né? Megido, né? Que a gente pronuncia em português, mas é onde muitas guerras foram travadas nessa planície. E é a região de Armagedon, né? Tudo nessa mesma localização. Então, eram dois centros de poder. Jorão estava em Jezreel, Jezabel estava em Jezreel, então Jeú foi para lá, ele está em Jezreel agora, só que os filhos de Acabe estão em Samaria, na capital oficial. Então, que aconteceu aqui? Jeú já eliminou os dois reis, ele já eliminou a rainha mãe, mas tem muitos descendentes e tem muitos apoiadores, né? Tem muita gente do partido, vamos dizer assim, de Acabe. Então tem muita gente que poderia oferecer resistência a Jeú. Então Jeú, ele não terminou o que precisa ser feito, e mesmo porque a profecia de Deus, que Deus deu a ele, dizia que ele tinha que eliminar tudo, não era só o rei ou a Jezabel, ele tinha que eliminar toda a descendência. Deus falou com Acabe: eu não vou deixar a você nenhum descendente. Então, agora nós precisamos ver esses descendentes. Como que Jeú faz? Ele, ao mesmo tempo, ele é rápido, decisivo, como também ele é muito esperto, né? Ele usa uma estratégia. Olha só o que ele faz aqui. Ele escreve uma carta aos chefes de Jezreel, mas provavelmente aqueles que estavam em Samaria, né? Aos anciãos, aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar a vós, visto que estão convosco os filhos de vosso senhor, Acabe, como também carros e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e mais digno dos filhos de vosso senhor e ponde-o sobre o trono de seu pai. Então pelejai para a casa de vosso senhor. Então ele está dizendo: olha, está aí o desafio. Eu matei Jezabel, eu matei Jorão, mas vocês estão com os descendentes de Acabe, vocês estão com uma cidade fortificada, vocês estão em posse da capital, vocês têm cavalos, exércitos, armas, vocês têm tudo. Querem lutar? Querem colocar um filho de Acabe no trono e lutar por ele? Vamos lá, eu estou pronto para enfrentar vocês. Era assim, né? Mas ele, né? Que vai acontecer, né? Se vai ter guerra, vamos fazer guerra. Agora, né? Está lançado o desafio. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: se dois reis não lhe puderam resistir, como poderemos nós? Então, é o princípio, e ele vai fazendo isso em todos os processos, ele vai usando os primeiros passos, né? Matou os reis, matou Jezabel e tal, como fator de intimidar. Porque se matou os reis, então como que nós vamos sobreviver? Não é lógico isso, né? Porque ele matou dois reis, porque os dois reis foram idiotas, né? E saíram contra ele sozinhos, né? Sem exército nenhum. Então, isso não provou nada, mas eles ficaram intimidados, né? Se ele já matou dois reis, né? Então a gente não vai sobreviver. Mas também tudo fazia parte, né? Deus estava do lado dele, né? Por incrível que pareça para nós, né? Como é que Deus podia estar do lado de alguém que estava usando essas táticas, né? Mas eles falam assim: como podemos resistir? Então, versículo 5, o oficial responsável pelo palácio e o governador da cidade, os anciãos e os aios enviaram esta mensagem a Jeú: teus servos somos, tudo o que nos disseres faremos. Esse foi o erro deles de falar, né? Tudo o que disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Nós não vamos tentar fazer uma oposição. Faz o que parecer bem aos teus olhos. Então Jeú escreveu-lhes outra carta, dizendo: se estáis do meu lado e obedeceis às minhas ordens, eu vou dar um teste para vocês. Eu quero ver se vocês estão mesmo do meu lado. Eu só quero que vocês matem todos os filhos de Acabe, os 70. Eu quero as cabeças deles. Amanhã, e tem prazo também, amanhã a estas horas vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, eles falaram assim: ó, nós não temos opção, nós vamos ter que fazer mesmo. Tomaram 70 filhos do rei e os mataram, puseram suas cabeças nos cestos e enviaram-nas a Jeú em Jezreel. Quando o mensageiro chegou, anunciou a Jeú: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Tem uma encomenda aqui para você. 70 cestas, né? Ou menos cestas com mais cabeças, né? Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Disse ele: ponde-as em dois montões à entrada da porta. O que ele está fazendo? É mais intimidação. Puxa, ele já matou 70 filhos. Assim, não tem mais chance para ninguém, né? Ele põe publicamente na entrada da porta da cidade. Aí, até amanhã, versículo 9. Saindo Jeú na manhã seguinte, parou e disse a todo o povo: Vocês são inocentes, vocês não fizeram nada disso. Isso não foi vocês que fizeram. Eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem feriu a todos esses? Agora ele põe o povo contra esses que mataram os filhos do rei. Perceberam? Agora, versículo 10 é a terceira vez que fala de Elias. Sabei, pois, que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra. O Senhor fez o que falou por intermédio de seu servo Elias. Assim Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes. Então, eu entendo aqui que esses grandes, esses que estavam cuidando dos filhos do rei, esses que eram os governantes, que eram, faziam parte, né, todas as autoridades que Acabe, ou que o filho de Acabe tinha colocado lá, todos foram incluídos aqui. Então, ele feriu a todos os restantes da casa de Acabe, como também a todos os seus grandes. Então, esse aqui é o número 4, aqui, ó, os colaboradores próximos. Todos os seus grandes, seus conhecidos. Aí é duro, né? Você conhecia Acabe? Todos os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então Jeú se levantou e partiu, e foi a Samaria. Agora ele pode ir para Samaria. Estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, encontrou os irmãos. Esse irmãos não deve ser irmãos. Lembra que em Judá já tinha acontecido vários processos de matar todos os descendentes de Davi, né? Jeorão, filho de Josafá, matou todos os irmãos dele. Depois os estrangeiros mataram todos os filhos dele, menos Acasias. Certo? Então Acasias não tinha irmãos, mas ele tinha parentes. Então ele encontrou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Responderam eles. Tem gente que duvida que eles não soubessem, mas eu acho que eles não sabiam de nada que tinha acontecido. Né? Eles estavam ali e falaram assim: nós somos irmãos de Acasias e nós viemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Ah, é isso que vocês vieram fazer? Ah, muito bem, né? Então, número 5, os parentes em Judá. Então, todos os parentes em Judá. E olha, gente, parece que é tudo, mas Jeú não pegou todo mundo em Judá. Ele pegou todo mundo em Judá que foi para Israel. Mas Jeú, ele não vai para Judá, né? Isso é outra história que nós vamos ver logo em seguida, certo? Então, o vírus ainda existe em Judá, principalmente na filha de Jezabel, Atalia, que ela, Jeú não pegou, então ela ficou lá em Judá. Mas todos os parentes em Judá, eles também... 14. Apanhai os vivos, ele ordenou. Apanharam os vivos, os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, a nenhum deles deixou de resto. Gente, não acabou ainda. Não acabou ainda. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Saudou Jeú e lhe perguntou: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? Respondeu Jonadab: é. Então, Jeú falando, se é, dá-me a tua mão. Ele lhe deu a mão e Jeú o fez subir consigo ao carro. Disse Jeú: vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Então, depois, talvez na próxima aula, a gente fala um pouquinho mais sobre Jonadab. Jonadab, ele é citado depois por Jeremias, Jeremias 35, muitos anos depois. Jonadab, ele não era do povo de Israel, descendente de Israel. Ele era descendente, depois a gente pode mostrar onde que a gente vê isso, mas ele era descendente daquele sogro de Moisés, lá no deserto, né, que, então ele não era do povo de Israel, mas eles, os descendentes do sogro de Moisés, ficaram junto com o povo de Israel. E esse Jonadab, justamente esse sujeito, que a participação dele aqui é meio misteriosa. Jeú encontra com Jonadab pelo caminho, ele pergunta, né, você tem um coração reto comigo, com o meu coração é com você, e aí eles vão juntos para a última etapa aqui, né, da eliminação de todos os adoradores de Baal. Mas a gente descobre depois que Jonadab, iniciou uma tradição entre os descendentes dele de serem separados. Eles não habitavam em cidade, não bebiam vinho, né? Eles eram pessoas diferentes, e Deus vai elogiar muito a descendência deles lá em Jeremias. Então, esse homem, Jonadab, ele era uma pessoa fiel a Deus, né? Pelo tudo que a gente consegue, né, apurar aqui, né? Ele era um homem fiel a Deus, e ele apoia Jeú nessa última etapa da limpeza, ok? Então, Jeú fala assim, vem aqui que você vai ver meu zelo pelo Senhor. Então, ele sobe no carro, versículo 16, versículo 17, quando chegou a Samaria, Jeú mata todos os que ficaram da família de Acabe. Então, aqui tem um restinho disso aqui, ó, número 3. Né, a Tiririca ainda tinha umas batatinhas aqui que tinha que arrancar. Então, né, tem mais uma parte aqui. Então ele chegou em Samaria, matou todos que ficaram da família de Acabe, e aí a quarta vez, gente, isso é muito importante, quando Deus repete várias vezes, é porque eu estou falando, isso aqui é Elias, isso aqui é a missão que Elias iniciou. Então ele destruiu-os conforme a palavra do Senhor falada a Elias. Porque, gente, realmente, mesmo os padrões daquela época, foi muito sangue, foi muita destruição. Então tinha que deixar muito claro de que isso foi o que Deus tinha ordenado. Deus tinha falado, eu quero eliminar esse mal da casa de Israel, eu quero acabar com isso. Então, o que Jeú estava fazendo era de acordo com a palavra que Deus tinha dado a Elias, e por isso que eu mostrei aqueles pontos anteriores, para vocês verem que a missão de Elias realmente estava se cumprindo agora. Né? Por que Deus mandou Elias para Israel? Ele mandou Elias para Israel por causa de Acabe e Jezabel, por causa deles que ele mandou. Né? E Deus está olhando, gente, eu não tenho nenhuma condição de avaliar a igreja hoje. O que a gente sabe e o que tem que pesar o nosso coração, não com críticas humanas, não com atitudes humanas, porque ele, assim como Davi, o juízo, a vingança pertence a Deus. Isso Deus não levantou nenhum de nós, tenho certeza. Deus não levantou nenhum de nós, né, a não ser que venha algum Elias ou Eliseu e mande ungir alguém, né, que não vai ser também uma pessoa, né, mas isso vai ser algo muito ordenado por Deus, e eu não faço a menor ideia de como isso vai acontecer. Eu só sei que tem muitos lugares, como 1 Pedro 4,17, que fala que é tempo do juízo começar pela casa de Deus. Então, se nós estamos olhando para o juízo final que vem na volta de Jesus, antes de Jesus voltar, ele tem que ter purificado a casa dele. Isso é muito bíblico, e tem exemplos disso no Velho Testamento. Tem esse exemplo que nós estamos estudando, depois tem Jeremias que fala a mesma coisa. Eu vou julgar todas as nações, Jeremias fala. Mas antes de julgar as nações, eu vou julgar vocês, a minha casa, o meu povo. Então, gente, isso é um princípio muito forte na palavra de Deus. Deus vai fazer uma limpeza na casa dele. 1 Coríntios 11, até Paulo falando sobre a ceia, ele fala assim, quem come e bebe, né, o corpo e o sangue de Jesus, sem discernir o corpo, está comendo e bebendo juízo para si. E aí ele fala, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E ele falou assim, nós temos que julgar a nós mesmos, para quê? Para não sermos julgados junto com o mundo. Então esse é o princípio de Deus. Vem fogo, Jesus vai voltar com fogo. Agora, se ele queimou dentro de nós, porque o juízo de Deus, ele pode fazer duas coisas na igreja. Ele pode queimar a contaminação que está dentro de nós, ou ele pode nos queimar. Então, é muito melhor que ele queime o que está dentro de nós, para que a gente não venha a ser queimado e rejeitado por Deus. Então, se o fogo de Deus queima dentro de nós, quando o fogo vier, né, naquela outra figura que Paulo faz, se você tem madeira, feno e palha, quando o fogo vem, não vai sobrar nada. Mas se na sua construção interior ou na nossa construção coletiva tem ouro, prata, pedras preciosas, o fogo vem, o máximo que o fogo pode fazer é derreter alguma impureza que ainda tem e ir embora. Mas essas coisas imperecíveis vão permanecer. Então nós temos que investir nessas coisas. Amém, irmãos? É muito... Isso está isso me pesando muito, assim, de pensar como que Deus vai fazer isso, né? Mas vamos terminar de ler aqui. Então, quatro vezes nessa história, duas vezes no capítulo 9 e duas vezes no capítulo 10, ele fala de Elias. Então isso me faz pensar que esse juízo que nós estamos lendo aqui, do tempo de Jeú, faz parte da missão de Elias. E quando Deus fala, eis que enviou Elias antes do grande terrível dia do Senhor, essa purificação faz parte. Quantos lugares na Bíblia fala, vou purificar meu povo, vou trabalhar com você, Malaquias 3, né? Ele vai sentar como aquele que refina, é um processo, né? O processo da prata que alguns conhecem, né? Vai queimando, vai derretendo a prata, toda a escória vai se separando daquilo que é puro. Então, e Pedro fala assim, não estranheis, não rejeiteis. Tem lugar que fala que no Velho Testamento que Deus fala assim, o meu povo rejeitou, acho que é Sofonias, né? Ele, bem no começo de Sofonias, ele fala que a ira dele está forte contra o seu povo, porque o povo dele não aceitou a correção, né? E quem está aqui bastante tempo sabe que de vez em quando, passa uns tempos, né? Depois eu volto a falar do título de um livro, que acho que só o título, assim, o livro é maravilhoso, não existe mais, né? Só para quem quiser tirar um xerox, mas é Não Desperdiceis Suas Lágrimas. Por que eu sempre falo desse título? Porque quando a disciplina de Deus vem, quando o fogo de Deus vem, as provações vêm, nós temos duas opções. Nós podemos receber a disciplina de Deus e deixar Deus nos purificar, ou nós podemos rejeitar. Isso é desperdiçar suas lágrimas. Você chora e não muda nada na sua vida. Você desperdiçou. Desperdiçou as lágrimas, quer dizer, você desperdiçou a provação. Você passou, sofreu e não adiantou nada. É terrível isso. Você passar pela disciplina de Deus e sair tão incorrigível, tão rebelde, tão seguro de si, tão não querendo se humilhar diante de Deus como antes. Isso aí não adiantou nada. Então, nós precisamos aceitar as disciplinas de Deus. E as disciplinas de Deus são coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, bom, então vamos só ler esse último episódio aqui. Mais uma vez, Jeú vai usar de estratégia, né? Ele vai usar uma estratégia para atrair o povo de Baal para a cidade de Samaria. Eu não vou tomar o tempo, né? Mas uma das coisas, no capítulo 16 de 1 Reis 16, quando Acabe se torna rei e casa com Jezabel, uma das primeiras coisas que eles fazem, o pai de Acabe que fez Samaria, e Acabe fez um grande templo, como tinha o templo do Senhor em Jerusalém, Até então tinha os bezerros de ouro, que não são bem a mesma coisa, né? O bezerro de ouro é mais essa coisa que eu falei assim, de Jeroboão, que é imitar algo de Deus, mas eles ainda falavam de Deus. Agora Acabe fez um templo para Baal, que era outro Deus. Então é nesse templo que Acabe fez que Jeú vai chamar o povo. E aí ele fala, ele juntou todo o povo e diz: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene. E eles o apregoaram. Também Jeú mandou dizer a todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, nenhum deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal e ela se encheu de um lado a outro. Então disse Jeú ao que tinha o cargo das vestimentas: tira vestimentas para todos os servos de Baal. E eles lhes tirou para fora as vestimentas. Então Jeú entrou com Jonadab, esse Jonadab, né, que a gente viu ali, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Entrando eles para oferecer sacrifício e holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhe: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, será a vossa vida pela vida dele. Então é impiedade total, né? Assim, é implacável, né? Não pode. Se você deixar alguém escapar, você morre no lugar dele. Acabando Jeú de oferecer o holocausto, Jeú ofereceu um holocausto para Baal, né? Ordenou aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. Assim os feriram ao fio da espada. Os da guarda e os capitães lançaram-nos fora. E então entraram no mais interior da casa de Baal, né? Tinha lá, acho que tinha uma coisa parecida com o Santo dos Santos, né? Então tinha o auditório principal, mas eles foram até lá dentro, entraram no mais interior da casa de Baal, tiraram as colunas que nela estavam, as queimaram, quebraram a coluna de Baal, derrubaram a casa de Baal, transformando-a em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú destruiu o culto a Baal em Israel. Tá? Então, depois nós vamos, né, no próximo ano nós vamos falar, já vimos que aí fala assim, ele fez bem até onde ele foi. Versículo 30, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em executar o que é reto aos meus olhos, conforme tudo que eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe. Por isso, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Gente, é muito difícil para nós entender como podia ser que Jeú fez tudo isso aqui e disse que estava no coração de Deus. Você fez tudo que estava no meu coração. Mas nós precisamos entender que Deus quer eliminar o pecado. E quando você lê as descrições da segunda vinda de Jesus, que esse aqui é Velho Testamento, naquele tempo era assim. Pois é, na segunda vinda de Jesus vai ter muito sangue, vai ter muita morte, porque antes que haja paz, tem que ter juízo. Tá? Só vou lembrar de vocês que o nosso tempo acabou, mas a ligação de Jezabel, como falei assim, no livro de Apocalipse, não chama a grande meretriz de Jezabel. Mas Jezabel fez muitas prostituições e, em Apocalipse 17, a grande meretriz, que é julgada por Deus, logo antes da volta de Jesus. Se você for olhar Apocalipse, a volta de Jesus é no capítulo 19. Capítulo 17 e 18 é o juízo de Deus contra a Babilônia. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Mas nós precisamos entender, primeiro, que Deus faz muitas advertências. Deus é muito fiel. Ele avisa, ele mostra. E quem sabe nós somos chamados para ajudar, alertar a igreja e o mundo da volta de Jesus. Né? A volta de Jesus vai ser terrível. Vai ser maravilhoso para nós, mas vai ser terrível, porque vai envolver muito juízo. E antes da volta de Jesus, assim como nós estamos vendo aqui nesse ministério que representa a missão de Elias, antes da volta de Jesus, Deus vai julgar Babilônia. Eu não tenho plena revelação sobre quem é Babilônia, mas nós precisamos entender, e a palavra fala no Velho Testamento, em Jeremias, e em Apocalipse fala assim: sai dela, povo meu. Então nós precisamos entender o que é Babilônia, para Deus tirar a Babilônia de dentro de nós. Olha como é completa essa obra de Deus de fazer uma purificação em Israel. Ele tira os governantes, ele tira a grande força, ele tira os descendentes, porque em Apocalipse 17, a grande meretriz é chamada assim, a mãe das meretrizes. Né? Então Jezabel tinha uma filha, Atalia, né? E tem muitos descendentes. Então é um câncer, é um vírus. Né? Então os descendentes, os colaboradores, os parentes em Judá, na outra parte do reino, os adoradores de Baal, tem muitas ramificações. Se eu consigo entender por que que tem tantas etapas, por que que tem tantos detalhes, porque Deus está querendo mostrar que Ele quer fazer uma limpeza completa, não é mais ou menos. Tem que ter uma limpeza completa. Então, eu não sei como que isso vai acontecer, mas eu aconselho, como fala, né, para a igreja de Laodiceia, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro puro, que vocês busquem, que vocês procurem o que que pode ser. Qual que é a descendência, qual que é a influência? Falamos na última aula sobre comidas oferecidas a ídolos. O que que tem dessa influência? Gente, está em toda parte. Está em toda parte. Ela conseguiu contaminar toda a nação de Israel, as 10 tribos, e ela conseguiu contaminar Judá também. Então, é algo que nós podemos dizer, no nosso tempo isso contaminou. Né? E aí na próxima aula a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o final do reinado de Jeú, para a gente poder entender. Mas é algo que eu creio que deve nos levar a muita seriedade diante de Deus, né? A muito temor. Né? Deus quer avisar os outros, mas antes que nós possamos avisar os outros, precisa ter uma purificação no nosso coração. Amém. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. O nosso coração quer realmente pertencer totalmente a Ti, Senhor. Eu creio nisso, eu creio que todos nós aqui temos essa oração para dizer: Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há alguma raiz, se há alguma influência. Porque se meu coração estiver preso às coisas de Jezabel, na hora do Senhor exercer o juízo, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para minha família, vai ser ruim para as pessoas que estão próximas a mim. E vai ser ruim para todo o Teu povo, Senhor. Então, nós clamamos a Ti, nós não sabemos como fazer isso. Como que a gente sai de Babilônia? Como que a gente pode ser purificado? Como que o Teu fogo pode arder em nós e tirar tudo que ainda pertence a essa linhagem que é contra Ti, Senhor? Ó Deus, nós oramos por nós, oramos por nossas famílias, oramos pela Tua igreja. Ó Deus, oramos pelo mundo, Senhor, para que um grande testemunho seja dado, para que a Tua palavra possa chegar, para que Elias possa chegar com tudo que envolve, com tudo que está incluído no ministério dele, alertando o povo, mostrando que o Senhor é Deus, dando chance para que a gente atenda ainda a Tua voz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.